você que eu ainda estou com aquela palavra da semana passada, porque o primeiro que come sou eu, a primeira pessoa que sente o sabor é o cozinheiro, né, Aldinha? A primeira pessoa que sabe se está bom ou não. E eu me alegrei com aquela palavra, porque falar do nosso Jesus Cristo, esse soberano, esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, ele é um assunto inesgotável. Tem sido muito escasso nas igrejas. As pessoas não gostam de falar de Jesus, porque Jesus é sinônimo de dor, é sinônimo de você se abster de coisas, você abrir mão de privilégios, e as pessoas preferem falar de prosperidade. Mas eu gosto muito de falar de Jesus. Semana passada estivemos meditando sobre o Logos, o Verbo, a palavra criadora de Deus. Jesus, como Deus, criou todas as coisas e Ele sempre existiu, Ele não foi criado. Se alguém falar para você que Jesus Cristo foi a primeira criatura de Deus, torce o nariz, entendeu? Porque a pessoa está falando uma coisa que ela não sabe. Não julga ela não, ela não sabe. E você tem tido o privilégio de saber que Jesus Cristo, Ele sempre existiu. Deixamos na semana passada o versículo de João 1:3, que diz: tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as maravilhas, tudo que foi criado a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz e a vida do mundo. Nele tudo subsiste. Além de ele ter criado tudo, as coisas apoiam-se nele. Como a minha tia, no andador, está apoiando no negócio, no andador, todas as coisas têm que se apoiar em Jesus. Ninguém consegue andar sozinho. Você pode até tentar andar sozinho, mas você tropeça, cai e fica jogado no chão prostrado. A gente tem visto pessoas que se perdem no meio da caminhada porque nunca conheceram o verdadeiro Jesus. Elas se apoiam em uma palavra, elas se apoiam em uma declaração, se apoiam numa carteirinha de igreja, num batismo que foi nada mais do que um banho de água, que são coisas que são exigidas na palavra, a declaração, a exteriorização da tua crença em Cristo e o batismo. Mas quando você faz isso de uma maneira negligente, apenas para cumprir um preceito, cumprir um mandamento, não vale coisa nenhuma. Nós temos que acreditar nesse Jesus que é verdadeiro. Nós devemos render graças a Ele. Jesus é o único que é digno, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso amado. Quero convidar você a ver a palavra de Deus em João. Nós vamos ler do verso 1 em diante. João, capítulo 1. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, porque é um capítulo muito extenso. Mesmo que a Glenda, ela fica me insistindo para me ler o livro inteiro, eu não vou ler o livro inteiro.
Três vezes.
É engraçado quando a gente fala de leitura da palavra, porque quando os israelitas pegavam para ler a palavra, eles começavam de manhã e até dava, e ninguém dava o pé. Não tinha ar-condicionado, não tinha luz, não tinha cadeirinha estofada. E aí a gente ainda pergunta assim: por que eles eram o povo escolhido de Deus? Vamos lá. João capítulo 1, verso 1 em diante diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito, sem ele se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito, como do unigênito do Pai. Até aqui, palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a tua palavra. Nós, Pai querido, te louvamos, Pai querido, pela oportunidade que temos de meditar sobre o Evangelho de João. Um Evangelho, Pai querido, recheado de amor, da manifestação do teu amor, Senhor. Mas eu confesso ao Senhor, Pai querido, que eu não tenho a capacitação necessária. Nenhum homem tem a capacitação necessária. Apenas o teu Espírito Santo, agindo de misericórdia, ele usa instrumentos, Pai querido, nessa terra, para proclamar a tua palavra. Pai querido, me sinto, Pai querido, constrangido com esta missão e peço que o teu Espírito Santo me capacite, Pai. Não permita, Pai querido, que eu envergonhe o teu Evangelho. Não permita, Pai querido, que eu venha trazer ensinamentos que não provêm da tua palavra. E sobre os meus irmãos e as minhas irmãs, como tenho pedido sempre, eu peço o Espírito de entendimento. E não sejam palavras, Pai querido, que apenas entrem por um ouvido e saiam por outro, mas que possam, Pai querido, fazer uma morada nos seus corações, gerando, Pai querido, frutos para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém?
Amém.
A
palavra de hoje tem como título João Batista, o arauto de Deus. Nós vamos falar o que é esse arauto. E aí a gente vai perceber no versículo 6 e 7, nós vamos estar meditando 6, 7 e 8 hoje, que esses versículos, nesse especial, acontece algo meio diferente. Você vê que está vindo o evangelista de hoje, está vindo fazendo um discurso, falando da grandeza de Deus, de soberania, que ele criou todas as coisas, de luz, e ele interrompe, ele dá um break para falar de João Batista. Parece algumas pessoas olham para isso e falam assim, não, teve alguma inserção posterior, porque a pessoa não pode estar vindo num raciocínio e depois mudar. Mas isso foi proposital, a gente vai estar falando sobre isso. Esse discurso sobre a divindade de Cristo, sobre a luz, sobre o poder de Cristo, ele retorna no versículo 9, que nós vamos tratar na semana que vem. Mas hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre João Batista. Verso capítulo 1. Verso 6. Houve um homem enviado por Deus e o seu nome era João. João, mas não era o evangelista João, é João o Batista. Não é João Batista. Pastor, qual a diferença de João Batista para João o Batista? A diferença é uma. Quando você vê João Batista, você acha que Batista é o sobrenome dele. Não é. Batista, eu já falei isso aqui na escola dominical, Batista quer dizer aquele que batiza. Ele era uma pessoa que batizava. Quando você fala Jesus Cristo, é Jesus o Messias. Cristo não é o sobrenome dele. Ah, Maria Cristo, José Cristo, não. É o que ele fazia. As pessoas, elas tinham esses nomes que faziam referência. Quando você vê Faraó, não é o nome dele. César, não é o nome de César, está falando que ele é imperador. E no caso de João, ele é o Batista, era aquele que batizava. E ele batizava nas águas, águas de arrependimento. Arrependimento. O apóstolo João começa então a examinar a forma pela qual a palavra de Deus se manifestou em carne. E para que ninguém duvidasse que Cristo é o eterno Filho de Deus, ele declara que Cristo foi publicamente proclamado por um homem, em especial João o Batista. É um homem que era primo de Jesus, nasceu um pouco antes de Jesus, alguns meses antes de Jesus. Tem uma situação lá que Maria grávida, ela vai visitar Isabel com João Batista ainda no ventre. E quando João Batista, ele ainda no ventre, ele tem contato com Jesus, a mulher fala que ele começou a pular dentro do ventre. Não foi aquelas vestidinhas, não. Não sei se ele dançou no espírito, não sei o que aconteceu ali, mas a mulher, ela falou assim, algo sobrenatural aconteceu, e aquele homem já tinha sido selado por Deus para um mistério santo, para uma missão santa. João Batista, ele nasce com um propósito, e você também tem um propósito. Teu propósito não é apenas você acordar todo dia, trabalhar, até aposentar, que nem o Cláudio,
como o Zé está a caminho dele. O propósito meu e seu não é você nascer, começar a andar, casar, estudar, trabalhar e aí comprar apartamento, comprar carro. Não é somente esse propósito. Nós temos propósitos espirituais com as quais Deus selou a minha vida e a sua vida. E você tem que descobrir que propósito é esse. João Batista, ele sabia o propósito dele. João Batista, a gente vai ver que a história dele é interessante, porque ele era filho de sacerdote. Ele era como se ele fosse um filho do diplomata hoje. É como se fosse um filho de um deputado, de um senador. Mas com cargo, não por 4 anos, por um cargo por tempo ilimitado. Até os 60 anos ele ficava lá, ele trabalhava dos 30 aos 60, se não me engano. Começava com 30, com certeza, mas eu acho que isso aí até os 60. Então ele não era mandado embora, ele comia do melhor da terra. Ele não tinha posse, porque o Senhor era a posse dele. E ele nasce podendo ter tudo isso nas suas mãos. Mas ele tinha um propósito. Ele sabia que ele tinha um propósito. Ele abriu mão de tudo para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele fosse um homem enviado por Deus. E como eu dei o título hoje, um arauto. Um outro nome para esse arauto chama-se Atalaia. Um nome mais conhecido. Atalaia, arauto. Quem é o Atalaia? Quem é o arauto? Será que são pessoas especiais? Será que são pessoas iluminadas? Será que são pessoas que fizeram curso de teologia, fizeram pós-graduação no seminário nos Estados Unidos, andaram com grandes teólogos? Será que esse tipo de pessoa pode ser, mas não necessariamente o é? Arautos, atalaias, somos eu e você. Ezequiel, tem vários textos que falam de atalaias e arautos, mas eu escolhi um especial, Ezequiel 33, em especial versículo 6, que diz: mas se o atalaia vir, quem vem, que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. O que ele está falando aí? Ele te coloca num alto lugar. Cristo está no teu coração, ele te privilegia numa situação em que você não olha as coisas com olhos naturais. Você vê as coisas com olhos espirituais. E a partir do momento em que você está vendo as situações, porque você é colocado num alto lugar, e você não alerta as pessoas das coisas que elas estão fazendo errada, que ela está andando por um caminho perigoso, mesmo que a pessoa esteja em erro, mesmo que a pessoa esteja em iniquidade, e ela morrer, o sangue vem sobre a sua cabeça. E isso é uma função dura do pastor. Porque a gente vai olhar as pessoas e começa a ter afeição pelas pessoas. E às vezes você não quer chamar a atenção da pessoa. Quer deixar correr a coisa. Mas uma das funções do pastor é trazer para perto. Não para dele, para perto dele, mas para perto de Deus. Eu lembro que eu falei hoje de manhã. Certa vez, minha tia falou que estava conversando com o pastor Abel, no gabinete dele, e aí ela chamou a atenção dele de alguma coisa lá, e ele falou assim: mas filha, eu vejo as ovelhinhas tão feridas, eu fico com uma dó de chamar atenção. O coração pastoral, mas entenda que nós temos que chamar atenção. Então se eu vejo, não fica brava comigo não, quando eu chamo a tua atenção, fica não, tá? Fica não. Não adianta dar língua para mim. Não fique bravo, entendeu? Porque eu tenho que chamar a tua atenção. Eu não posso ver você caminhando, não dando recado para ninguém não, tá? Eu conversei com algumas pessoas nesse assunto. Não posso ver uma pessoa caminhando por um caminho que está afastando o Senhor e eu deixar aí. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que alertar. O que a gente procura fazer aqui na nossa igreja é simplesmente falar da palavra de Deus. Eu cobro, eu falo, mando WhatsApp, pergunto para as pessoas, está tudo bem. De novo esse cara me cobrando? De novo. E eu falo mesmo. Porque você tem a sua decisão a ser tomada. Nós temos tentado falar a verdade do Senhor aqui, mas você tem que decidir se você vai usar a ferramenta ou não, se você vai fazer ou não. Não posso fazer nada por isso. A minha função como atalaia é simplesmente falar. Voltando ao texto, Cristo, ele não se contentou em simplesmente manifestar-se aos homens, mas quis se fazer conhecido mediante o testemunho e a pregação de João Batista. Melhor ainda, esse homem ele não levantou porque achou. E é uma coisa interessante, lá em São Paulo eu falava isso, eu ainda falo isso. Eu gosto de orar, gosto de dirigir reunião de oração, não tem problema nenhum com isso. Mas eu vejo a minha esposa me mudou específico em relação a esse tipo de coisa, em relação à intercessão. E eu sou mais ou menos o seguinte meio. Eu chego num lugar, ela também é assim, mas se eu chego num lugar e eu vejo que está precisando de ajuda, vejo uma pia cheia de louça, entendeu? E eu preciso ajudar, entendeu? Eu estou vendo que está precisando, necessidade, não precisa ninguém falar lá. Não precisa ninguém chegar para a pessoa e falar assim, faz isso, faz aquilo outro. Eu acho mais ou menos assim, tem pessoas aqui que agem assim também. Nem o João entrou num momento aqui de comoção, ninguém falou com o Zé e lá, ele foi lá, pegou um papelzinho, colocou aqui, falou amém, não tem problema, ele colocou aqui. Isso é espírito de doação de trabalho. E eu não tenho essa capacitação, mas eu vejo a coisa errada, eu vou e faço. E tem pessoas que elas são capacitadas a fazerem isso. E o Senhor não levantou João Batista, ou melhor, João Batista não se levantou sozinho. O Senhor o enviou. Isaías 43, lá atrás, centenas, talvez milhares de anos, não lembro de cabeça, mas acho que 800, 900 anos, não chega a milhares de anos, mas centenas de anos atrás do nascimento, ali daquela cena, Isaías 43 diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. E estava falando de João Batista, falando, João Batista, você vai ser aquela pessoa que vai carpir, vai passar o facão, que é o rei passar. Não é para você passar. Você vai preparar e você vai estar lá no deserto. João Batista era uma pessoa que vivia no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre. E tomava água, claro, entendeu? Mas ele não tinha regalias com alimentação, sendo que a família sacerdotal tinha melhor carne, tinha as melhores coisas para se comer, mas ele se absteu, porque o comando dele é que ele tinha que vir do deserto, cumprimento profético na vida desse homem. À primeira vista parece estranho, para quem que Jesus Cristo, esse que nós falamos na semana passada, que é o Criador, é o Poderoso, é o Verbo, é a Voz, e a gente não vai cansar de falar adjetivos do nosso Deus, Alfa, Ômega, princípio, fim, Todo-Poderoso, Senhor de dias, varão de dores, você vai falar a Bíblia inteira, porque tudo reflete em Cristo. Para quem esse homem precisa de João Batista? Para quem esse homem precisa de João Batista? Esse testemunho não foi ordenado por causa de Cristo, mas foi ordenado por minha causa e sua causa. É mais uma pessoa testificando, é mais uma pessoa declarando, ele é Jesus o Cristo, ele é o Messias, ele é o Messias. A gente, para que precisa de mim aqui? Você poderia muito bem na sua casa estudar a palavra, e o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, e ia te dar uma direção, mas o Senhor fala que tem pessoas que dirigem o rebanho. Eu não sou o bom pastor é Cristo. Eu sou uma pessoa pecadora, que erra, que sou falho. Se você ouviu falar uma coisa que não é de Deus, não siga só porque eu estou falando. Mas ele não é. E ele designa pessoas na terra para cumprir esse propósito santo, que é um privilégio. Eu tenho falado isso para vocês, é um privilégio. Sebastião e eu, privilégio, privilégio. João 5,34 diz, eu porém não aceito humano testemunho, testemunho humano, digo-vos entretanto essas coisas para que sejais salvos. O Senhor ele não está com precisa de testemunho humano, mas ele usa os homens. Ele poderia usar os anjos, mas ele quer usar os homens. Ele é soberano, ele faz como ele quer, e ele exigiu, ele demandou, ele comandou que João Batista fosse aquele que abrisse o caminho do Senhor.
Aleluia.
Se porventura alguém tentar contradizer, dizendo que o testemunho humano é frágil, para comprovar que Cristo é o Filho de Deus, a solução também é fácil. João Batista não é citado como uma testemunha em particular. Ele é chamado como uma pessoa, como o mais importante nascido de mulher. Olha aqui, que coisa! Que coisa! De todos os homens que nasceram do ventre de mulher, João Batista foi o cara mais especial. O cara mais especial, separado pelo Senhor. Não é o testemunho de uma pessoa qualquer. Ele não é exaltado pelas suas habilidades. Ele não é exaltado porque ele comia gafanhoto, porque ele abriu mão das coisas, mas porque ele cumpria o seu propósito. Ele vem como um embaixador de Deus. Você também é um embaixador de Deus. Porque naquela época, João Batista era a pessoa que era a voz do que clama no deserto. Hoje quem tem que clamar no deserto é você. Porque Jesus Cristo está voltando e te canta. Jesus está voltando e Ele está voltando. Nós temos falado nas manhãs, quem tem acompanhado a escatologia, Jesus Cristo está voltando. E quem tem que ser a voz do que clama no deserto, quem tem que ser os João Batistas de hoje, é eu e você. Aleluia. Você não precisa fazer teologia para isso. Fala o que Deus tem agido na sua vida. E esse homem, com todo esse quadro, ele era humilde. Ele era uma pessoa que ele não se engrandecia. Ele não atraía as pessoas para ele. Ele era uma pessoa que atraía, mas sempre apontando para Cristo. João 3,30 diz que ele falava: convém que ele cresça e eu diminua. E aí eu vou judiar de duas pessoas. Vem cá, João. Vem cá, Gabriel. Vem cá, Biel. Vem cá, João. Não, fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Lê esse texto aí. O que está escrito, João? Deixa eu ajudar a colocar uma fonte maior, você tem mais idade. Está valendo?
Não.
Chega de lá, vem cá, Biel. Segue lendo. Ou é abaixo? Abaixo até você conseguir ler. Senhor, é uma função daquele que primeiro apanha, daquele que tem que mais se abaixar, é aquele que tem que mais se doar, e não aquele que merece mais honra, merece mais respeito. E aí as pessoas, elas pegam cada vez títulos maiores, a começar de pastor, achando que é melhor que os outros. Pessoas que estão nesse tipo de posicionamento, se afasta deles, porque são pessoas que têm soberba no coração. Devemos entender que o que se diz de João Batista aqui é exigido de todos os mestres da igreja. Todos nós necessitamos olhar para João Batista e abaixar a nossa cabecinha. Se você está nos caminhos do Senhor, se você está andando nos caminhos do Senhor, se você vive o que você vive porque o Senhor é misericordioso com você, porque você não presta. Eu não presto e você não presta. Não acho que você tem um valor, não. Tem uma música que diz lá, você tem valor. Não tem valor nenhum, gente. A única coisa que presta em nós é o Espírito Santo, que habita em nós. Mas nada. Tirou isso, não sobra nada. Não sobra nada. João, ele era de uma família sacerdotal e o arauto da graça divina. João fez a vontade de Deus sem qualquer hesitação. Misericórdia é a palavra correta ao posicionar pecadores como nós perante Deus. Você sabia que quando você louva a Deus, Ele está na sua frente? Sabe que isso aí é misericórdia dele, de você não ser consumido? E você levantar as mãos aos céus e você dizer santo? Isso é misericórdia. Naquela época, se uma pessoa entrasse no Santo dos Santos, nessa posição como nós entramos, ele era consumido. Morria. Apenas a misericórdia do Senhor nos manteve em pé.
Glória a Deus.
João capítulo 1, verso 7 diz o seguinte: este, João Batista, veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. O propósito de João é preparar a igreja para a chegada de Cristo. Ao convidar todos a vir a Cristo, ele mostra que não vieram por sua própria causa. Ele não era luz e sabia disso. E fazia questão de não ofuscar a glória de Deus. E hoje os líderes acham que não. Eu, primeiro eu. Contava hoje pela manhã que o pastor Jonas, lá de São Paulo, deu um exemplo, uma vez que ele chegou numa igreja para pregar. E aí, o pastor, era um culto noturno, quando lá foi na hora do pastor, acabou o louvor, começou a tocar os tambores, apagou a luz, ligou os holofotes, e o pastor saiu de trás, assim, um negócio, parecia um Vingador do Futuro. Saiu aqui assim, porque os holofotes nele, como se ele fosse o Mega. Pessoas chegam nos cultos, chegam em grandes celebrações de helicóptero, como se fosse uma pessoa especial, cheia de helicóptero, parece Papai Noel. Pessoas adoram isso. As pessoas que fazem e as pessoas que estão sentadas adoram isso. João Batista não faz isso, não. Ele foi comissionado pelo Todo-Poderoso e isso colocava ele na posição de Moisés, na posição de profetas. Era um cargo muito sério, muito forte. Obediente à sua comissão, ele veio como uma testemunha para testificar a respeito da luz. Há muitas outras testemunhas a respeito de Cristo. Mulher samaritana, aquele lá que era o endemoniado gadareno, os milagres do Senhor, o Espírito Santo testifica de Jesus Cristo, até o próprio Pai testifica de Jesus Cristo. Acabou? Acabou. Mateus capítulo 3, verso 17 diz: e eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Até o Pai dá testemunho. Todos esses dão testemunho de Jesus. E ele próprio dá testemunho, não dele. Ele dá testemunho da verdade, em concordância com o Pai. Não tinha nada que Cristo fazia sem estar em concordância com o Pai. O propósito do testemunho de João Batista era que todos os homens pudessem crer. E aí o testemunho dele era um testemunho que impactava. O testemunho dele era o testemunho que levava as pessoas a Cristo, não levava ele. E aí eu separei um texto para você ver. João capítulo 1, 35, 36 e 37 diz: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, Os dois discípulos que estavam com ele, ouvindo isso, seguiram Jesus. Ele testemunhava, ele testificava. E hoje as pessoas têm medo de perder a ovelha para uma igreja para outra. Se é bíblico, amém, vá com Deus. Vai ser abençoadinho. A gente tem uma família que está convivendo com a gente, vem de vez em quando, mora lá em Sobradinho, longe. Eu oro para que o Senhor abra uma igreja para eles lá. Tem uma aluna minha de ele, que não está aqui, ela mora lá em Ceilândia, não tem como vir, não tem carro, quer vir, não pode. Eu quero que a pessoa encontre, e as pessoas ficam segurando. Tem uma irmãzinha que chegou a congregar uns dois dias com a gente aqui. E aí ela falou assim: eu estou gostando da sua igreja, eu quero vir congregar com você, porque a minha igreja é lá em Ceilândia, eu não tenho carro, e é difícil para mim. E aí aconteceu alguma coisa lá, que essa mulher nunca mais apareceu. Não sei se alguém chamou a atenção dela. E as pessoas, elas se privilegiam, dão preferência para que as suas igrejas estejam cheias e não o reino de Deus esteja cheio. Testemunho de João Batista fala na terra. O seu testemunho, ele também fala na terra. Pessoas vivas, pessoas mortas que já falaram, testificaram, e o testemunho deles hoje ainda é verdadeiro. Você sabia que o testemunho de Abel, lá no comecinho da criação, ele ainda fala? Hebreus 11:4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus contra as suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. As orações que você faz, elas não ficam perdidas no vazio. O testemunho que você dá não fica perdido no vazio. As coisas que você tem feito no caminhar da sua vida cristã não se perdem. Não é que nem uma fumacinha que ela se desvanece e some. Essas coisas, elas estão andando no mundo espiritual. A gente não sabe como funciona isso, mas lá em Apocalipse diz que tem o Senhor vê as orações dos santos recebendo no seu altar. Então as suas orações, elas têm valor sim. Você não vai mudar o desejo de Deus, saiba que isso não vai acontecer. Mas a sua oração tem poder e tem valor sim. Todos que já se chegaram à fé têm que continuar essa missão da proclamação da identidade e propósito salvador de Jesus Cristo. Nós que conhecemos o Senhor, temos que falar de Cristo. Temos que viver como Cristo. Temos que testemunhar como Cristo. Em meio a lutas, caminhar, caminhar, caminhar. Nós temos um desígnio santo em nossas vidas. Nós temos que carregar as marcas de Cristo. Onde andamos, devemos refletir ao Senhor Jesus Cristo. E saiba que isso é um privilégio. Cada vez que você vem à casa do Senhor, você tem que entender que é um privilégio. Porque se o Senhor não manter o teu coração aquecido, você fica em casa. Você não vem, não. Você vai achar mil desculpas. Eu te garanto que você tem mil desculpas para dar para você não vir à casa do Senhor. Quem que tira essas desculpas? Não é a sua boa vontade. Não é o seu tempo de cristianismo. É apenas o Senhor. O Senhor, ele coloca no teu coração algo, um sentimento, alguma coisa que te força. Você fala assim: não, eu tenho que ir. Mas eu estou cansado. Eu tenho que ir. E a Lu hoje não está com a gente. Ela está com dorzinha no ouvido lá. Eu conheço ela, não falta, não. E o João poderia ter ficado lá com a esposa dele. Por que o João veio? Será que é porque gosta de mim? Será que era porque tinha uma obrigação aqui? Pode ser que seja. Mas é muito mais que isso. É o Espírito Santo agindo nos nossos corações. O último versículo que nós vamos meditar, João capítulo 1, verso 8, diz: e ele não era luz, mas veio para testemunhar da luz. João Batista, ele se coloca dizendo assim: gente, eu não sou luz. Para de olhar para mim. E as pessoas hoje falam assim: olha para mim. Eu curo, sou uma pessoa que faz diferença. Olha para mim, não olha para Deus, olha para mim. Está errado. João Batista fala: ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Numa forma, digamos assim, numa construção negativa, o evangelista afirma que João Batista não era luz, provavelmente para refutar um grupo de pessoas que sustentavam que João Batista era o próprio Deus. As pessoas começaram a olhar João Batista e falaram assim: não, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Tem um texto. Abre a tua palavra. Atos capítulo 19, versos de 1 a 7. Atos 19, versos de 1 a 7. Pode ler, Seba.
Posso?
Por favor.
Atos 19, de 1 a...
De 1 a 7.
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens.
E aí você tem que entender esse contexto rapidamente, não vou entrar no fundo, mas basicamente Paulo está fazendo a caminhada missionária dele, e ele encontra um grupo de homens. E ele começa a falar das coisas do reino, e simplesmente aquelas pessoas falam assim: sei não, não conheço isso não, eu conheço só o batismo de João. Para eles, João Batista era o Messias. Não está explícito, mas está implícito. Os homens que estão aí, eles não conheciam o batismo de Jesus, eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo, eles não conheciam nada. Eles fixaram-se apenas em João Batista. Como tem homens atrás de homens hoje? Como tem homens atrás de homens hoje? Alguns se apegaram a ele de forma tão extremada, chegaram a achar que ele era o próprio Messias. A mesma coisa que você ficar tão fascinado com o nascer do sol, que você não olha para o sol. Aquela aurora, aquela coisa bonita, né? Você vê e começa a nascer um negócio bonito durante o dia. Não, nasceu o dia. E a pessoa não olha para o sol. Ela não está preocupada com o sol, ela está tão encantada com aquela aurora, com aquele nascer do sol, que ele fala assim: que coisa linda. Era o que eles estavam fazendo com João Batista. Uma pergunta para você. Você é luz? Você é luz ou você é trevas? Não precisa responder. Isso é uma coisa para você. Você é luz ou você é trevas? Você sabia que não tem um banho espiritual café com leite? Aquele que é mais ou menos? Aquele que é em cima do muro? Aquele que é o Maria vai com as outras? No mundo espiritual não tem isso. Ou você é, ou você não é. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou você é luz ou você é trevas. Você tem que decidir em que lado você está. Porque muitas vezes você tem agido como trevas. Diz o Senhor. Não, Paulo, pastor. Você tem analisado sua vida? Você tira um tempo na sua semana para você ver o que você tem feito, o que você tem deixado de fazer? Não, pastor, mas eu fui batizado. Não quer dizer coisa nenhuma. Eu tenho carteirinha de igreja, eu dou o dízimo, eu frequento, não quer dizer coisa nenhuma. Se você é trevas e você tem vindo na igreja e você não vai mudar e você vai continuar com esse coraçãozão duro, é melhor você viver no mundo. Tem certa feita na Bíblia que diz que Elias estava confrontando os profetas de Baal. Eram homens que adoravam outros deuses. E ele olha para aqueles homens, povo de Israel, e fala assim: vocês acreditam em Deus? Ou vocês acreditam em Baal? Você quer acreditar em Baal? Vai viver para Baal. Se você quer viver nas trevas, vá viver nas trevas. Pare de jogar jugo sobre a sua vida. Não venha na casa do Senhor. Fica na sua casinha. Vai ver o Silvio Santos, dê programa de Gugu, sei lá o que passa nessa hora. Entendeu? Vai lá ver o jogo do Flamengo. Para no bar. Porque você tem que entender que você é luz ou é trevas. Você não pode andar nos dois caminhos, cocheando entre dois senhores. E a expressão cochear é você jogar o quadril para um lado, jogar o quadril para o outro, para um lado e para o outro. Cada dia você está de um lado, você tem que decidir se você é luz ou se você é trevas. Você é luz. Definindo o sentido da palavra luz, pode-se afirmar que todos os santos são filhos, são luz do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 8, diz: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. E aí o apóstolo Paulo fala: já que você é luz, anda como luz. Anda como luz. Para de andar como trevas. Somos luz no sentido em que iluminados pelo Espírito Santo, não só somos vistos, mas também por meio do nosso exemplo, dirigimos outros ao caminho da salvação. Os apóstolos também são chamados de luz, porque são castiçais especiais no Evangelho, dispersando as trevas do mundo. Mateus 5,14 fala dos apóstolos: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não tem como você ter Jesus Cristo no seu coração, o Espírito Santo agindo na tua vida, e você não brilhar. E antigamente tinha os lampiões, o cara não coloca o lampião debaixo da cama, ele coloca no lugar alto para iluminar. O que você está esperando para falar do amor de Cristo? O que você está esperando? A diferença da nossa luz e da luz de Cristo, e sabe que você não é luz, você tem a luz, é diferente. A diferença da nossa luz e a luz de Cristo é que Ele é a fonte. Dele emana toda a fonte de luz, porque tudo foi criado por Ele, para Ele e por intermédio dele. Ele é a única e eterna fonte de iluminação. E na glória, na cidade celestial, lá em Apocalipse 22,5 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, não precisam de luz de lampião, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará pelos séculos dos séculos. Amém. João Batista, um homem nascido de ventre de mulher, chamado por Jesus Cristo como o maior. Ele nunca ousou atrair outros a si mesmo. Ele sabia que ele era apenas uma ferramenta, que ele tinha o privilégio de ser usado por Deus. Pessoas hoje pensam que são a luz, e com títulos suntuosos atraem pessoas para si e para os seus ministérios. Nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E como João Batista, nós temos que declarar: convém que ele cresça e eu diminua. Feche seus olhos. Senhor Deus, agradecemos pela palavra de hoje, Senhor. Nós temos nos inflado, nos inchado no nosso próprio ego, Deus. Nós achamos que nós somos melhores, nós achamos que nós somos especiais, que o Senhor nos escolheu porque há algo de bom na nossa vida. Nós achamos que nós somos escolhidos porque nós somos bons pais, porque nós trabalhamos, porque nós não andamos jogados na rua, não bebemos, não fumamos, não usamos drogas. Nós achamos que nós somos melhores, mas na verdade, para que a palavra que manda, a palavra que comanda as nossas vidas, chama-se misericórdia. Essa palavra de hoje, Pai querido, vem falar de um homem, João Batista. Um homem, Pai querido, que abriu mão de tudo para cumprir o seu desígnio e o seu propósito. Nós também queremos, Pai querido, cumprir o propósito do Senhor. Para isso, nós precisamos do Teu Espírito Santo mais e mais. Dirige-nos, Pai, no caminho. Dirige-nos, Pai querido, nas decisões. Dirige-nos, Pai querido, para que nós possamos caminhar em direção ao alvo, o alvo que chama-se Jesus Cristo. Sem o Senhor, Pai querido, como Moisés falou no livro de Êxodo, não nos faça sair desse lugar se a presença do Senhor não for contigo, conosco, Pai. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus.
Amém.
Glórias ao Senhor.